Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são as principais notícias do dia no UOL News.
Em meio a protesto de ativistas do Movimento Negro, a Câmara Municipal de Caxias do Sul decidiu abrir hoje um processo de cassação do vereador Sandro Fantinel. Na terça-feira, ele foi autor de ofensas aos trabalhadores baianos encontrados em condições análogas à escravidão na cidade vizinha, também no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves. O teor xenofóbico e racista da fala gerou repercussão nacional e motivou a abertura de inquérito contra ele e também a expulsão do vereador aí do Partido Patriota. Ainda nesse assunto, o deputado Felipe Beccari apresentou um projeto que propõe a expropriação das propriedades rurais e urbanas em que forem encontrados trabalhadores em condições análogas à escravidão. E é com ele que a gente conversa agora. Deputado, seja bem-vindo. Bom começo de noite para o senhor. Explica exatamente qual que é a proposta, né, com detalhes, qual penalização seria imposta, qual é a sua ideia.
Bom, diante desse fato, nós corremos aí contra o tempo para tentar construir um projeto, acabou saindo dois projetos que tratassem do tema de uma forma responsável e urgente e técnica ao mesmo tempo, e propusemos aqui uma coisa que já era necessário e já não sei porquê, para ser sincero, que até hoje não foi apreciada, não foi regulamentada, né? A gente sabe que existe uma previsão já na Constituição, um dispositivo constitucional que trata sobre trabalho escravo, inclusive colocado através de emenda constitucional 2014, emenda número 81, só que carece de lei que o regulamenta, então a gente tem que estar atuando nisso, principalmente, claro, ensejado por esse fato que aconteceu, não há mais tempo a perder. Então, o primeiro projeto trata da expropriação, né, que é uma coisa já prevista com relação a plantas psicotrópicas, já havia isso na Constituição, mas agora então, a gente traz essa discussão para o trabalho escravo, né, as condições análogas a escravo quando um proprietário as comete. Então, ele, quando autuado, quando encontrado esse tipo de atividade no local dele, ele tem a sua terra expropriada, sem qualquer tipo de indenização, claro, sobretudo sob via judicial, para que então esse terreno seja, essas terras, né, essa propriedade ser destinada aí à reforma agrária e também aos programas de habitação popular. Então, esse é o primeiro ponto, acho que ele é necessário. Os bens que lá também forem encontrados, qualquer importância, qualquer valor, também vão ser destinados a organizações sociais sem fins lucrativos e outras organizações que tratam aí do valorização do trabalhador e também, em específico, do combate ao trabalho escravo. Na sequência, também conseguimos aí construir uma outra ideia, um outro projeto de lei que venha a complementar esse que diz respeito ao bloqueio, né, ao congelamento de qualquer tipo de financiamento bancário, um empréstimo, um financiamento bancário que esses proprietários possam ter aí de bancos públicos, ou seja, nosso dinheiro público, ou, claro, de bancos privados que se utilizem de dinheiro público. Seria um absurdo a gente aceitar que um proprietário, uma empresa, um proprietário, uma pessoa jurídica, recebesse dinheiro público, sendo que esse dinheiro seria usado, por que não dizer então, para financiar os escravagistas, né, o trabalho escravo nessas propriedades. Então, a gente acho que conseguiu dar uma pronta resposta, é um tema que a gente precisa avançar de forma urgente. Eu acho que ele transcende qualquer tipo de idealização partidária, por exemplo. Eu vi muita gente ontem nas redes sociais mandarem mensagem para mim, dizendo que se surpreenderam por um deputado da União Brasil, né, que tem um viés mais conservador, tá entrando com essas propostas, e para todos eu respondi da mesma maneira, que acho que isso é suprapartidário, né, isso não diz respeito a um partido A, B ou C, isso diz respeito a uma condição moral da nossa sociedade. Como é que hoje a gente pode pensar no Brasil, que é signatário de tratados internacionais, como é que a gente pode pensar no Brasil, que tem relações internacionais, que prega esse combate ao trabalho escravo, e a gente não ter uma regulamentação aqui e permitir que isso aconteça? Então, eu acho que o campo social, o campo moral, talvez seja muito mais importante da gente discutir do que apenas o legalista, o econômico, né? Mas, claro, a gente achou por bem também fazer essa previsão aí que pega nesse aspecto econômico.
Sakamoto, sobre os dividendos, né? Sobre a distribuição dos lucros, você até mencionou agora há pouco aí na sua análise, mas essa é uma crítica que o presidente Lula tem feito, não é? Em relação ao destino do lucro da Petrobras, o presidente pede investimentos, pede para que esses valores sejam revertidos e não destinados totalmente, né? Pelo menos nessa quantidade. Hoje, salvo engano, entrevistei um economista, ele me contava que a Petrobras foi a segunda empresa com o maior destino de lucros no mundo, não é, para seus acionistas.
Então, Diego, estava claro, na verdade, que a formação dos preços da Petrobras, né, seria diferente durante o governo PT. Isso ficou claro, né? O PT criticou, o Lula criticou, o Jean Paul Prats, ele não defendeu uma mudança radical, né? Antes ele assumia, acho que nem agora, mas ele fala que vai ter que haver uma acomodação, uma alteração, né, uma adaptação dessa política, pensando nos interesses da população. E aí, nesse caso, tem que pensar, acho que são dois pedaços diferentes. Tem os interesses dos consumidores, né, que não se confundem com o interesse do grosso da população. O grosso da população tem interesse no gás de cozinha e no diesel, que tem a ver com transporte de carga e barateamento de passageiros, né? Então, é isso aqui. Agora, a gasolina e álcool tem a ver com uma parte da população que detém carros, né? E aí o que é, só que ele fala assim: olha, tem um interesse dessa população, dessa parte da população, então ele não quer simplesmente pegar o valor do diesel praticado lá fora e transportar para cá, porque ele fala: olha, o Brasil processa uma parte de combustível e compra uma outra parte. A Petrobras, ele botou a Petrobras no grupo daqueles que processam, extraem e processam. E ele fala: olha, eu posso praticar um preço, eu só não pratico um preço mais baixo para ajudar o importador, que vai trazer do exterior e vender, né? Mas eu também não preciso ficar refém daquele grupo para fazer com que seja um bom preço para os importadores. E aí tem muita gente que fala o seguinte: ah, mas se você não fizer um bom preço, ninguém vai querer importar e isso vai gerar um desabastecimento, que ele falou. Isso aí também, ele também critica, ele fala que não é bem assim, que dá para adaptar, que dá para chegar num outro valor, ou seja, dá para reduzir o valor final do combustível, de forma a beneficiar esses consumidores e também garantir a manutenção da importação. Ou seja, vai vir coisa nova aí, Diego. Ninguém sabe exatamente como ele vai organizar isso, mas ele vai atender, sim, o que Lula prometeu. E aí tem muita gente do mercado falando: ah, Lula mentiu na campanha. Não, mentiu. O Lula falou que ia mudar o preço, né? Ele está simplesmente colocando em prática a promessa de campanha. Inclusive, a maior parte dos brasileiros é a favor disso. Uma última coisa só. O primeiro grupo de beneficiários diretos da população com relação às medidas da Petrobras são os consumidores. Agora, tem um ponto que é o seguinte: o Brasil, ele é detentor da maior parte das ações, né, da Petrobras, tem controle, né, uns 37%, 40%. E aí ele recebe dividendos também. O Lula criticou muito os dividendos, mas o Brasil recebe dividendo da Petrobras e o próprio Ministério da Fazenda conta com o dinheiro que é pago pela Petrobras em dividendo para ajudar a fechar a conta. Então, olha que incomplicado, Diego. Ao mesmo tempo que o Lula critica os dividendos altos distribuídos aos acionistas, e eu acho que são altos mesmo, o mundo inteiro, acho que a Petrobras foi a segunda empresa que mais distribuiu dividendo no mundo inteiro para os seus acionistas, eu acho que é alto, dá para diminuir, mas uma parte do governo quer diminuir para os preços ficarem mais baixos, só que uma outra parte do governo não quer diminuir, porque sabe que esse dinheiro vai vir para o caixa, então é complicado mesmo.
Sakamoto, vamos dar uma olhada aqui numa reportagem da Folha de São Paulo sobre o ex-presidente Bolsonaro, porque a ação que mira o ex-presidente, que pode tornar Bolsonaro inelegível, acelerou, comprova em vídeo também com foco naquela fala, lembra, né, a apresentação que ele fez para os embaixadores, essa aí que a gente está mostrando, transmitida inclusive para todo mundo nas redes sociais, né? São provas hoje. A ação de inelegibilidade contra Bolsonaro com andamento mais rápido e apontada como a primeira candidata a ser julgada foi apresentada pelo PDT. Tem como foco a reunião com embaixadores, essa aí do vídeo, né, das 17 ações que podem tornar Bolsonaro inelegível, são 17 ao todo, pelo menos até agora. Duas têm como alvo principal os ataques do ex-presidente ao processo eleitoral e às urnas. Só o PDT teve um episódio único com um único foco. Se for condenado em alguma delas, Bolsonaro não poderá se candidatar por 8 anos, a contar da data da eleição. Portanto, né, o TSE estabeleceu um precedente em 2021 sobre a possibilidade de inelegibilidade por ataques à lisura do processo eleitoral. Lembra do caso do Francisquini, deputado do Paraná, que foi lá, fez uma fake news, divulgou uma fake news sobre as urnas nas eleições de 2018? Esse é o precedente. Também são apontados como ilícitos pelo PDT o uso do aparato estatal, como o fato da reunião dos embaixadores ter ocorrido no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência, e ter sido transmitida pelo canal TV Brasil, canal estatal que integra a EBC Sakamoto. Bom, são 17, né, que podem prosperar e tornar Bolsonaro inelegível. A gente está falando apenas da esfera eleitoral.
É, Diego, e é provavelmente aquilo que vai correr antes, né? Há uma grande dúvida se Bolsonaro será preso, ou se ele será preso de forma preventiva, se tocar os pés do Brasil, ou se será preso depois de condenado. Mas uma das coisas que praticamente todo mundo político e jurídico de Brasília tem certeza, né, mesmo os aliados de Bolsonaro, é de que ele vai estar inelegível em 2026, exatamente por conta desse pataquada de ações, dessa cesta de ações que ele tem que responder. E aí vamos colocar essa ação, que é a mais rápida, né, que foi apresentada pelo PDT, foi um dos momentos mais tristes da diplomacia brasileira, foi um dos momentos mais sinistros da democracia brasileira nos últimos anos. E olha que a democracia brasileira está cheia de momentos sinistros. Que é basicamente o seguinte, é o que o Diego falou. O presidente Jair Bolsonaro chama embaixadores, ou seja, chama representantes do mundo inteiro para um evento pago com recursos públicos, num prédio público, transmitido por uma TV pública, ou seja, meu, seu, nosso cascalho envolvido no meio. Já não bastasse ele gastar nosso cascalho em jet ski, dando cavalinha de pau no Beto Carreiro World, comprando lanchinho para militante com o nosso dinheiro, que ele fez, já está descoberto isso. Aí ele teve que também pagar toda essa pouca vergonha, que basicamente era o quê? Era um ato de cunho eleitoral em que ele usou para atacar o sistema eletrônico de votação, que ele usou para atacar a urna eletrônica, e que também ele aproveitou e vendeu e fez propaganda do governo dele exatamente como um momento eleitoral. Se ele não for cassado, os direitos dele não forem cassados por conta disso, você pode fechar a lojinha de que o Brasil deu errado e é melhor começar de novo. Porque o que, que aconteceu? Ele produziu provas contra si mesmo, num nível assim escancarado e escrachado. É quase uma ofensa. É uma ofensa. Sabe? É quase ele dizer, me peguem, na verdade. Por quê? Porque foi isso. Ele usou isso. Fez o Brasil passar vergonha internacionalmente e agora tem que responder por isso. Não pela gente ter passado vergonha, porque isso aí a gente até se acostumou nos anos de governo dele, mas pelo fato dele ter usado a coisa pública para fazer algo que a gente não faz nem no privado.
Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã ao meio-dia, e às 6 da tarde. Uau.